Senhores vereadores, vereadora Zulma, ao cumprimentá-la, senhor presidente, cumprimento todos os demais vereadores, representante deste amado povo de Uruguaiana, povo este que confiou em suas mãos os nossos anseios, os nossos sonhos de uma comunidade melhor. Vereadora, nós somos transportadores de esperança, de luta, vereadora Zulma. O termo foi bem usado, por acaso. Transportamos o anseio de jovens brasileiros que doaram suas vidas na construção desse país. E que hoje temos esses legados conquistado com muita luta pelos nossos pais, principalmente pelos nossos avós, lá pelos meados de 40, 40 e pouco, começando com Getúlio Vargas e depois com tantos outros governantes, que nos deram a chance de, depois de anos de trabalho, termos um tempo para festejar a vida, sem tantos trabalhos e afazeres, porque na idade em que estamos, nossos filhos já estão criados e muitos deles já encaminhados na vida. E chegou a hora de passear com nossos netos. Meus vereadores, permitam-me que os chame assim. Nesta hora, nós, os brasileiros, queremos que vocês defendam esses legados deixados por nossos pais. Não é justo que esta reforma, que não é reforma, isso é uma destruição. É destruir. Isso não querem melhorar a coisa para nós. Quem é que vai se aposentar com 48 de contribuição, anos de contribuição e 70 de idade? Qual é o nosso filho, o nosso neto, que vai ter esperança de contribuir 25 anos de contribuição? Se hoje, com 65 e 15 de contribuição, a maioria não se aposenta, morre antes. Eu estou aqui hoje pedindo para vocês que têm a força do nosso voto, para que fale para os deputados de os nossos deputados, que foram eleitos com o nosso voto, que eles têm a obrigação de respeitar o voto que receberam. Outro dia eu falei com um deputado e o deputado me disse, mas tem que haver reforma. Tem. Tem que haver reforma, não destruição. Os tempos mudam. Nós temos que nos adaptar ao caminhar do tempo. Não podemos ficar parados no tempo, mas tem que haver uma adaptação, mudanças, não destruição. Porque amanhã, e eu estou aqui hoje representando a Atapur de Uruguaiana. A Atapur, que hoje chegamos aos 2.000 sócios. Mas para vocês verem como que está o nosso povo dormente, parece que nada está acontecendo. Nós chamamos e não vem. A nossa equipe da Atapur, hoje aqui, muito bem representada, e eu admiro vocês. Vocês representam aqueles 2.000. E aqueles 2.000 que estão conosco representam os 22.000 uruguaianenses só pelo INSS. E a maioria deles vão lá na associação, na Atapur, buscar uma carteira de desconto. Não há conscientização do povo. Nós temos que nos unir. Sem união, vamos deixar acontecer isso aí. E aí não vai adiantar nada depois. Ah, por que que eu não estava lá? E aí eu estou aqui para amanhã ou depois o meu neto chegar para mim, minha avó, onde é que tu estava que tu deixou isso acontecer? Digo, não, eu não fugi da luta. Porque o nosso lema da Atapur, o lema da Atapur é: quem escolhe o rumo não se nega à travessia. Por maiores que sejam os problemas, nós estaremos à frente, meu vereador. Nós estaremos na luta. Nós estaremos querendo transmitir uma esperança para este povo que parece que não quer acordar. E é verdade. Se conseguirem aprovar esta reforma da Previdência, nós vamos ver os nossos filhos numa classe de miseráveis, como é o povo do México, constatado nesse último congresso que nós estivemos em Araxá, onde estavam 32 países presentes, e a única previdência que vale e dá apoio para os seus filhos é a brasileira. E eles tiram como modelo a nossa, o que querem terminar. Em nome de quem? Dos banqueiros? Das grandes indústrias? Para quem que devemos tanto? E quanto devemos? Nós não sabemos. Agora, com o resultado da CPI, da Previdência, esta que saiu há um mês, e nós estávamos lá em janeiro, quando ela estava implantamos lá dentro do Senado, e a Atapur estava lá. Nós estávamos lá com dois representantes aqui de Uruguaiana. Quando a COBAP sugeriu essa CPI e o senador Paim encampou, junto com mais outras lideranças do nosso Brasil, a Atapur estava lá. E hoje nós temos o resultado. Quem de vocês que viram uma TV falar do resultado da CPI? Qual das pessoas presentes leram um jornal com o resultado da CPI? Por que que não falam? Porque vai contra os banqueiros, contra aqueles grandes que se enriquecem com as nossas riquezas desse país tão rico e que quer deixar o seu povo tão pobre, tão miserável. Nós perguntamos, na época, lá em Araxá, para o representante do México, quando ele dizia que tinha, não sei precisar agora o número, mas é tão pouco diante do grande que o México é. Nós perguntamos, mas tão poucos aposentados? E os outros idosos vivem do quê? Vocês viram? E este governo, não só esse, porque quem preparou o que estamos vivendo hoje são muitos outros passados, tá? O que quer é nos tornar uma parte da população de miseráveis. Miseráveis. Qual é dos nossos filhos que vai se aposentar? Não tem como. Não tem como. Não tem como. A idade. Agora conseguimos diminuir para a mulher, mas seria 75 para o homem e mulher. Agora ficou por 62, 63 a mulher. Nesta fala deles aí, né? Para a mulher vai ser muito difícil para o homem, mas vai ser triplamente difícil para a mulher. Nós, mulheres, tem uma visão escura para nós. Sem falar na mulher rural, que vai ser assim, ó, uma desgraça, um desastre para lá, para o rural, que é da onde vem a nossa alimentação, que é onde produzem os nossos... vai ser, porque lá não tem domingo, não tem feriado, não tem sábado. Tem que tirar o leite, tem que colher as frutas, não tem. É de domingo a domingo. Faça chuva ou faça sol, a mulher está junto. E nós sabemos que a mulher campesina, ela é forte, ela é guerreira. Nós somos. Mas a mulher campeira, ela é muito forte. E ela morre antes. Por isso. Tá? A insalubridade para nós, mulheres. Gente, vocês já leram sobre a insalubridade que fizeram nessas mudanças aí, ó? A mulher, gestando o seu bebê, ela vai ser examinada por um médico contratado pela sua pelo seu empregador, que vai dizer se ela tem condições ou não de trabalhar ali. Qual é o médico empregado na sua empresa que vai dizer, não, ela não pode trabalhar aqui, vai botar lá no outro setor? E aí, ela se sustenta a ficar ali trabalhando porque ela precisa dar comida para os outros filhos? Ou ela pede demissão? Se ela sair dali, tem 500 mulheres para ocupar o lugar dela. Porque o desemprego é gritante, né? Amamentação. Nós não vamos ter mais tempo a mulher de amamentar o seu bebê com a nova, com essas reformas aí. Então, a mulher está sendo agredida por muitas coisas. Salários. Gente, nós vemos hoje, e eu até antes até comentei, eu não vou falar porque eu não, mas eu escutei no último congresso que a gente teve agora em Recife, e vou falar assim. A mulher, nós temos uma comandante de obra, não é essa palavra que a gente diz. Mestre de obra, mulher. Lá eles apresentaram o nome e tudo. A mestre de obras, uma mulher, ganha tanto. Na construção ao lado, é o homem, o mestre, ganha o dobro. Então, estas coisas nós temos, nossos representantes, olhem mais para a mulher. Vamos tentar aliviar as suas vidas, a vida das nossas filhas, das nossas netas. Isso é gritante. Na saúde, Outubro Rosa. Gente, o que é esta campanha do Outubro Rosa? Que chama a mulher para se tocar, para se apalpar, achou lá o nódulo. E cadê o exame? Eu corro para a Unimed, eu corro para o IP, mas e a nossa mulher lá da vila? Vai para a fila, 60 dias o mínimo para ela começar o tratamento, mas ela vai ter o exame daqui a 3-4 meses. E vai começar o seu tratamento daqui a 6-7 meses, morreu. E aí, o que, que acontece com o índice de mortalidade da mulher? É altíssimo. Câncer de mama, altíssimo. Por quê? A mulher é relaxada? A mulher não se cuidou? A mulher se cuida, sim. Nós, mulheres, nos cuidamos. A gente sabe achar o problema. Só que o nosso Brasil não está cuidando das suas filhas. E está na mão dos nossos governantes mudar isso aí, porque o país é rico, não tem não é deficitária a nossa previdência, muito, muito pelo contrário. É a mais rica do mundo. É a mais bem organizada no mundo. Não tem outro país que tenha uma previdência social como a nossa. Não existe. Tanto é que eles vêm copiar de nós e tentam instalar e não conseguem, porque tem essas forças grandes que querem privatizar para as outras pessoas. Vocês imaginam, com essa reforma da Previdência, nós vamos ter que pagar para usar o SUS? Muito bem. Gente, eu acho que eu deixei o meu recado.
A senhora tem mais 10 minutos.
E nesses 10 minutos, obrigado, presidente, eu gostaria de pedir licença para vocês, porque toda vez que eu falo com o coração, e eu não sei passar para vocês estatísticas. Eu não sei passar para vocês números. E tem um dado muito importante sobre as cidades, o que, que nós recebemos do aporte que vem, né, do nosso povo, da contribuição do nosso povo, daquilo que contribui para a nação, o nosso trabalhador, o que, que volta para a nossa cidade. E eu gostaria, se vocês me permitissem, nesses 10 minutos, que o secretário da Atapur terminasse esse nosso momento aqui, se vocês permitissem.
Não tem problema.
Eu agradeço vocês e um forte abraço de amiga e agradecendo sempre, porque sempre a Atapur, nesses 10 anos, foi bem recebida na Câmara. Vocês merecem o voto de Uruguaiana. Viram? Pela defesa que vocês têm com os nossos idosos. Nós estamos tendo muito problema E vamos trazer mais, conversar com vocês. O nosso secretário para usar esse momento. Muito obrigada a vocês.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu vou usar esse espaço para falar sobre a CPI da Previdência, que foi instaurada em fevereiro, com a presença da nossa presidente, e a pedido, como sugestão, da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a COBAP, e que teve o apoio imediato, não só do senador Paim, mas da grande maioria dos senadores da República. E foi instalada em abril, e depois de 6 meses de pesquisa de números com órgãos do governo, chegou ao seu final e foi feito o relatório, aprovado por unanimidade, o mês passado, agora, no Senado Federal, e, como disse a nossa presidente, que não teve um segundo de espaço na grande mídia brasileira. Por quê? Porque não interessa a grande mídia, que é financiada principalmente pelos bancos privados, que esse tipo de dados sejam divulgados para o Brasil. O objetivo da CPI era tornar públicos os dados estatísticos de arrecadação de contribuições previdenciárias e da emissão desses benefícios segundo os municípios brasileiros, criando um registro histórico desses dados publicados, né, pelos órgãos governamentais. As conclusões a que o relatório chegou. Primeiro, o relatório da CPI, que foi aprovado por unanimidade pelo Senado, concluiu que não existe déficit na Previdência. Que o que existe é uma manipulação de dados por parte do governo, que usa os dados da Seguridade Social ou o dinheiro da Seguridade Social e inclui como despesa na Seguridade Social o regime jurídico único, mas também os regimes próprios dos funcionários federais e dos militares, que é completamente irregular e incorreto. O regime único é o CLT, é o nosso INSS. O funcionário federal e os militares não têm nada a ver com o INSS, só que é usado hoje o dinheiro da Seguridade Social para cobrir despesas de aposentadorias e pensões de servidores públicos federais e militares. O que ocorre com isso aí? Os fundos de pensões desses dois grupos, militares e servidores públicos federais, se esvaíram, foram dilapidados. E o governo, então, usa hoje essa despesa total de pensões e aposentadorias como se todos eles saíssem da Seguridade Social. E não somos nós, da Atapur, que estamos dizendo isso. É a ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Os dados em que a CPI trabalhou são dados fornecidos pelo próprio governo e órgãos de dentro do governo. Além dessa manipulação de dados, o que que ocorre mais? Que hoje as empresas brasileiras, se pegar grandes empresas, não vamos nem falar da JBS, porque essa aí já é uma das maiores devedoras, mas Caixa Econômica Federal e uma grande maioria, os bancos privados, todos eles, devem, num total, de 450 bilhões de reais para a Previdência. Esses dados todos foram apresentados agora nos relatórios da CPI. 450 bilhões de reais é a dívida que os banqueiros e as grandes empresas têm para com a Previdência Social. Mas o pior de tudo... exatamente, isso que eu ia dizer. As empresas e os grandes bancos devem 450 bilhões de reais. Mas o pior de tudo, senhores vereadores, é que desses 450 bilhões de reais, segundo a Procuradoria da Fazenda, só 175 bilhões são recuperáveis. Os outros não têm mais como recuperar, porque por lei não existe como recuperar esse restante. Então, de 450 bilhões, só 175 bilhões podem ser recuperados. E o governo não faz absolutamente nada, nem para recuperar esses 175. O que que ele fez ultimamente? Liberou os bancos, das dívidas dos bancos, juros e correção monetária. Perdoa inúmeras dívidas de grandes empresas. Tá? Bom, um outro problema apontado pela CPI é que essa propaganda, a propaganda sobre a falência da Previdência Social, que o governo está gastando milhões para fazer, está criando graves problemas para a Previdência. Por quê? Porque o trabalhador que ganha mais, ele, com medo de chegar na época da aposentadoria e realmente o governo está dizendo que a Previdência vai falir, então o que que esses, os trabalhadores que ganham mais estão fazendo? Estão aplicando, estão investindo em Previdência Privada. E no momento que aqueles que ganham mais deixam de investir na Previdência Social e passam a investir na Previdência Privada, a Previdência Privada, a Previdência Social está sofrendo um baque enorme. Por culpa de quem? Por culpa da propaganda enganosa que o governo gasta milhões, milhões de reais. Se vocês forem nos aeroportos, vocês vão ver que o que mais aparece nas televisões que tem dentro dos aeroportos é: a Previdência tem que ser aprovada, porque senão vai terminar, vai falir. E para isso aí são milhões e milhões de reais que se gastam. Bom, os benefícios pagos pela Previdência Social são hoje, que é uma outra conclusão a que se chegou a CPI, são hoje o motor da economia de 7 de cada 10 municípios brasileiros. Ou seja, 70% dos municípios brasileiros têm no aporte da Previdência Social, só do INSS, só a Previdência Social, muito mais valores, muito acima do que recebe do Fundo de Participação dos Municípios. Então, essa reforma, em sendo aprovada essa reforma, o dinheiro circulante pela Previdência Social, dentro desses municípios, vai diminuir muito e vai levar ao caos, a um caos total, a economia de quase 70% dos municípios brasileiros. Então, aí é que vem o grande pedido a nível de Brasil, de Confederação Brasileira de Aposentados, das Federações dos Aposentados do Rio Grande do Sul e de todos os estados e de todas as associações de aposentados do Brasil. Que os vereadores, principalmente os vereadores e os prefeitos dos municípios brasileiros, principalmente da região sul, porque se engana quem acha que o Nordeste é que recebe mais da Previdência. Não, o Nordeste recebe muito menos, porque as pessoas lá morrem muito mais cedo. Então, o índice, o número de aposentados e pensionistas do Nordeste é muito menor do que para nós, a região Sudeste e Sul. Nós, na região Sudeste e Sul, os municípios da região Sudeste e Sul, que mais recebem, que mais têm aporte de dinheiro do INSS, ao contrário do que muita gente pensa. Então, o pedido que a gente faz é que os vereadores também pensem nisso aí, porque com a reforma da Previdência, menos dinheiro vai circular nos municípios. Se vocês pegarem supermercado hoje, farmácias, o que que acontece? Quem é que está sustentando, aonde que estão amparados todos esses desempregados do Brasil? Eles estão na casa do pai, na casa do avô, na casa normalmente de um aposentado que recebe religiosamente em dia. Religiosamente. Quem é que recebe religiosamente em dia hoje? É o aposentado, é o pensionista do regime geral da Previdência. São esses os únicos. O Estado teve épocas aí que estava atrasando 3, 4 meses os salários. Aqui nós tivemos funcionários daqui de Uruguaiana recebendo atrasado. Quem é que mantinha? Ou parcelado? Quem é que mantinha as casas? Quem é que mantinha esses desempregados? Os aposentados. Os aposentados do regime geral. A grande maioria. Então, olhe com um pouquinho de carinho, tá? E com muita preocupação, essa questão da reforma da Previdência. Nós vamos passar para os senhores todos os dados, todos eles, os mais importantes da CPI, inclusive com as sugestões que a CPI passou para o Senado Federal e que foi aprovado por unanimidade, a secretária vai entregar um para cada um dos senhores. A posição tomada por todas as confederações e as federações do Brasil de aposentados, que nós vamos continuar lutando, sim. Nós vamos continuar lutando para que essa previdência não seja dilapidada como tantas outras coisas no Brasil. E só para justificar os números que a professora não sabia, no caso, o México tem só 1 milhão e 500 mil aposentados. O México, que tem uma população semelhante à nossa, tem só 1 milhão e 500 mil aposentados. Os demais, idosos, que se virem. E esse é o futuro que se espera para o Brasil, se essa aposentadoria com 49 anos de contribuição ou 25 e 70 anos de idade for realmente aprovada. O governo está tirando. Ele vê que ele sabe que ele não vai conseguir aprovar, mas ele está tirando. Mas a gente sabe que no Brasil as coisas são feitas na calada da noite. E aí que vem o perigo. E só para concluir, senhores vereadores, dizer para vocês que a Previdência Social Brasileira é o maior sistema de redistribuição de renda do mundo. E não somos nós que estamos dizendo isso. É o IBGE e são todos os órgãos oficiais que existem hoje. A Previdência Social Brasileira é o maior sistema de redistribuição de renda do mundo. E não, nós não podemos permitir que ela se termine o que seja arrebentada, como está sendo hoje, por esse governo, que põe a culpa de todos os desvios de dinheiro, de todos os desmandos que aconteceram nesse país, nos aposentados e pensionistas, ou no trabalhador, porque até agora todas as reformas que foram feitas, e aí eu queria deixar o nosso posicionamento de aposentados e pensionistas. Nós não falamos hoje de governo Temer, porque em governos anteriores foi usada a Previdência Social, sim, a Seguridade Social, para medidas populistas, para a criação de N bolsas com o dinheiro da Seguridade Social, sendo que a própria lei da Seguridade Social diz que nenhum, aprovado em 88, que está lá na Constituição de 80, nenhum plano social poderia ser criado sem que antes fosse criada a fonte de arrecadação para sustentá-lo. E foram criados projetos sociais às pamparras no Brasil, e não foi criada um mecanismo de arrecadação para sustentar esses planos. Todos eles saíram da Seguridade Social. E isso enfraqueceu e muito a nossa Seguridade Social. Um bom dia a todos e muito obrigado pelo espaço.
Interrompemos então a sessão para registrarmos esse momento.